Conta um Conto apresenta. De Alan da Rosa. A torcida que levanta, derruba. Narração: Marcelo Fávaro. O Cantagalo era um timaço. Fineza e pulmão no meio do campo. Molecagem sem piedade na frente. A gana e o porrete na zaga. Marquito, uma muralha no gol. O esquadrão não tinha nem reservas para trocar de fardamento na beira dos campos sem vestiário. Desfalcado por contusão ou expulsão, ganhou com 9 jogadores mais de uma vez. Negava aos reis o vexame de vestir a camisa encharcada de suor, de chuva ou de barro naquele tempo dos uniformes de pano. Cantagalo. Vivão na memória dos boleiros. Anos sem perder. E não era caso de tiro na bola, não. Que naquela época ter uma redonda era luxo se preservava a coisa, né? Quem adquiria uma nova de capotão recebia até visita durante a semana para conferir a danada que ia rolar no domingo. No Cantagalo, Riva imperou com a 10 por várias primaveras. Foi da meninada que saía na mão para carregar as chuteiras dos bambas, para levar a olé, a drible e a viola. Mas logo com 14 anos estreou contra os cavalão e já voltava para casa com seus calombos na perna e os golaços na memória. As fintas pro falatório da semana da padoca. Até que numa tarde resolveu se despedir. Não explicou o porquê e nem frequentou mais o cateado da cedinha. Mas a saudade da várzea abocanhava. Riva intimado por dentro, morando na baixa do Jardim Machixe, e não mais lá no Morro do Carquejo, onde mandava o Cantagalo. Riva voltou pelo Chaparral, o rival mais chulé, que sempre foi de ganhar uma, empatar duas e perder três. Chegou e trouxe a magia no desenho do ataque, a sofisticação nos voleios, a calma nos arremates. E o Chaparral completou 10 jogos sem derrota. No mesmo verão que o Cantagalo, convidado de honra nos festivais da cidade, empacava uma série de 7 empates seguidos. Foi nessa mão que aconteceu o clássico anual da vila. Lá no campão da Avenida Cuscuzeiro, o Chaparral levou 80 na torcida, batucando e soltando rojão. Chegados a pé, de rolimã, de buzu ou espremidos na caminhonete do tio Loy. O dono do time bancou para os jogadores. Nesse ano a justiça dos humildes ia prevalecer. Já o Cantagalo encheu 15 combis e chegou soltando chuva de papel, levando sua seleção para frente, cada torcida atrás de uma trave. O Riva pisou na cancha barriada. Estranho aquele travo no peito. Jogar contra o seu Cantagalo? Bom. Do lado de lá, o Marola, o Febem, o Tatu, o seu irmão Nivaldo e um ou outro dos ex-parceiros veio lhe estender a mão. A peleja começou. E Riva bambeou. A torcida que levanta, derruba. O rancor cantava seus hinos. Antes de qualquer passe chegar para ele, a torcida do Cantagalo trovejava suas vaias. Entre uma botinada que recebia do seu mano Nivaldo e uma pisada catimbeira no calcanhar, Riva mal pegava na bola. As vaias rasgavam o ar, arrastavam as nuvens. Assim, o Cantagalo fez 2 gols. Do menino que substituía Riva e que queria comemorar com o seu mestre, com quem aprendeu os macetes de entortar zagueiro, de matar garbus no peito, chapelar, meter CT no cantinho, cadenciar o jogo. Mas não era dia. Riva era a pereba da vez. A torcida do Cantagalo azucrinava gostoso o seu ídolo de outrora e Riva purgava ali as mancadas do mundo. A galera do Chaparral murchou. A modinha mastigava a humilhação, até acender quando cismou que ali tinha medo ou trairagem. Sentiu o cheiro da covardia. O Riva esfarelava. É porque era contra o seu time do peito e ele não queria proceder. Ah, então que harmonia! Afinadinhas as torcidas assoviavam e puteavam a cada frouxura do Riva. O campão vestia a manta de vaia a cada lance do camisa 10. Bola é assim. Se marca 3 gols, és rei. Se fica 3 jogos sem marcar, és vacilão, safado. Forca pra tu. Intervalo. Sem nenhuma sílaba, o tio Lói só na olhada pediu a camisa pro Riva. Havia uma molecada doida pra jogar há semanas. A mesma que agora rezava pra não morder aquela fogueira e que se escondia do técnico. Mas o Riva cresceu, o Riva cresceu. Era vexame demais pra um boleiro pro seu naipe. Tira ou não, tio Lói? Tira ou não? E quem é do Lelê sabe o tamanho da brecha. O furazói com os reservas se um titular desconsidera assim. Na farceta, os meninos amontoou e tumultuou. Forjaram uma rixa, insinuaram o levante, dariam o sangue pelo chaparral. Riva manteve a pedida. E o 10 voltou, e com ele a fuleiragem das torcidas. Uma num coro gozando despeito, a pirraça metralhando no peito o seu antigo cracaço. A outra na vergonha raivosa de quem pressente uma goleada e elege o vendido da ocasião. Era a bola chegar no raio do Riva que se avacalhavam as blasfêmias. Mas não durou o cacarejo. Nem a do Cantagalo pôde seguir na chacota. Nem a do Chaparral teve a cara de pau de aplaudir seu craque no fim. Mal comemorou os gols. E foi 3-2 o resultado. 3-2. Deu Chaparral de virada. 2 do Riva. Um de cobertura e outro driblando até o juiz e a trave. No último minuto, mesmo descido no pontapé pelo Nivaldo, deitado na lameira, ele lançou o seu centroavante marcar num cabeceio de peixinho. Cabeceio de peixinho. Tchum! Depois de tirar os toletes da chuteira, subir na caçamba de novo, voltar pro barraco e abrir suas gaiolas, soltando os curiosos e as coleirinhas, Riva, antes de fechar a tramela do portão, ainda disse pro tio Lói, a quem deu as prisões cheias de alpiste com os poleiros vazios:
sabe de uma coisa? Para um homem de caráter, a vaia é o maior incentivo.
Muito bem, seja bem-vindo, eu sou o Marcelo Favaro e eu estou aqui no canal Conta um Conto para trazer um grande escritor aí da nova geração, Alan da Rosa. Ele é escritor e angoleiro. A princípio eu falei, o que seria angoleiro? E aí eu fui procurar, né? E realmente é algo de advindo de Angola, apesar de ele ser brasileiro, né? Ele fala que os angoleiros, encontrei num site aqui, durante o jogo da capoeira, deixam transparecer não apenas suas habilidades, mas também suas identidades, num diálogo de corpos onde os movimentos podem dizer mais do que qualquer palavra. Achei bem interessante aí a definição que eu encontrei no site Revista Rascunhos, Caminhos da Pesquisa de Artes Cênicas. Então aí, vamos falar do Alan da Rosa. É um escritor e angoleiro, integra desde o princípio o movimento de literatura periférica de São Paulo e foi editor do clássico selo Edições Toró. Então ele é historiador, mestre e doutorando na Faculdade de Educação da USP e ali na ocupação do Núcleo de Consciência Negra, fez cursinho e foi professor e alfabetizador. E agora, né, pesquisa e atua em ancestralidade e imaginário e cotidiano negro. E há anos organiza cursos autônomos de estética e política afro-brasileira em várias quebradas paulistanas. Então é muito possível que você que mora em São Paulo, nas regiões periféricas, assim como eu, já tenha visto por aí o Alan da Rosa. Então ele tem aí alguns, alguns trabalhos, ok, nessa área. Já palestrou, recitou, oficinou e debateu em rodas, feiras, universidades, bibliotecas, centros comunitários de muitos estados do Brasil. E passou também por Cuba, Moçambique, Estados Unidos, Colômbia, Bolívia, Argentina, entre outras paragens. É autor da Cabula, um prêmio nacional da dramaturgia negra de 2014, Zagaia, pela Juvenil, e os livros CDs A Calimba e a Flauta, da poesia erótica com Priscila Preta, e Mocondo Lírico, prêmio Funarte de Arte Negra em 2014, além do ensaio Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, além de outras obras. Então tá aí uma homenagem que eu faço a esse escritor, um escritor, como diz aqui, angoleiro, né? Tem algumas, se vocês procurarem aqui, Alan com dois L, né? Da Rosa, achei interessante o sobrenome Rosa, me lembra o Guimarães Rosa, eu já fico automaticamente simpático a pessoa, né? Então, fala muito aqui da consciência negra, de contos que trazem aí a cultura preta, periférica, e acredito que os outros contos dele vão na mesma toada, né? Eu achei esse conto interessantíssimo, me lembrou muito quando eu era criança e acompanhava meu pai nos campos de futebol ali da Coab 1, no Arthur Alvim, ali tem um campão ali que todo sábado e domingo enche, até hoje, né? Mas antigamente era bem divertido acompanhar os boleiros, né? Como era a conversa deles, né? E realmente me transferiu essa pequena passagem genial, achei interessantíssimo, bem humorado, com uma moral por trás aí, né, diante do jogador que estava sofrendo vaia pelos dois times, né? Aquele que você jogava antes, e isso acontece até hoje, né? E o novo, que achou que ele estava ali, né, arregando para o antigo time do coração dele. Então, interessante mesmo essa colocação do Alan, e espero que ele ouça essa gravação e venha conversar conosco, venha fazer parte aí e dizer o que ele achou do conto dele aqui nesse humilde canal, um canal pequeno, né? Uma comunidade literária pequena, porém muito heterogênea nos gostos, porque aqui eu tenho nerd que gosta do Lovecraft, eu tenho pessoas que gostam de literatura russa, né? Tem pessoas que são mais ligadas à literatura brasileira, Machado, Guimarães Rosa, João do Rio, e todos eles conseguem interagir no nosso canal sem briga. Eu nunca vi uma briga aqui nos comentários, espero que não comece agora, né? Essas brigas, mas eu acho interessante a interação, porque são, evidentemente, interesses muito diferentes daquele cara que entra para acompanhar os contos do Lovecraft e que eventualmente ouve também outros gêneros e outras pessoas. Eu mesmo não conhecia Lovecraft quando eu comecei o canal aqui, quando eu fiz as minhas primeiras gravações. Eu nunca tinha ouvido falar em Lovecraft, eu já tinha 35 anos. Eu fui, mesmo o Stephen King, eu já tinha ouvido falar assim, muito por cima. Eu gostava assim de Edgar Allan Poe, porque eu já tinha estudado na faculdade 10 anos antes, mas Stephen King eu nunca tinha lido um conto, já tinha ouvido falar, né, por conta do Cemitério Maldito, ou A Colheita Maldita, né, então, mas também muito vagamente, nada assim, nossa, sei onde... Quem, sei que está vivo, sei onde mora. Não sabia não. Agora, cada vez mais a gente vai aprendendo. Por exemplo, Alan da Rosa eu não conhecia. Eu fui encontrar aqui quando eu li o site Alma Preta, o jornalismo preto e livre que ele é, de quem é aqui, escrito pela Nathalie Simões, uma matéria agora de 17 de julho de 2020, que elencou, né, obras, como está aqui, 10 contos de autores negros para você conhecer. Aí tem São 10 contos, vale a pena entrar aqui. Eu vou deixar esse link do jornalismo preto e livre, é o site almapreta.com, que vai dar um panorama legal para quem quer expandir, diversificar o seu acesso à literatura, ok? Então, gostei de conversar com vocês. Essa semana aqui, dia 18 de novembro, eu vou trazer mais alguns contos de escritores negros, pretos, e vocês vão comentando, vão me dando também algumas dicas nessa área aí, tá bom? Um abraço a todos vocês.